Diz assim o Senhor, Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 20. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Deus vivo, Senhor desta igreja, Pai, te louvamos, amamos a ti, Senhor Deus, e declaramos, Senhor, neste lugar agora, mais uma vez a tua soberania, Senhor. Queremos ouvir a tua santa e maravilhosa voz, edifica-nos mais uma vez com o poder da tua palavra, Senhor. Papai amado, meus lábios, minha mente, meu coração são teus agora, Senhor. Papai, em nome de Jesus Cristo, pela tua misericórdia, me usa agora para abençoar a tua igreja com o poder da tua palavra, Senhor. Papai, porque eu oro em nome de Jesus Cristo, eu sei que tu me ouves, Senhor da glória, Pai. Então que teu Espírito Santo agora renove as mentes, renove o coração, renove, Senhor da glória, Pai, as nossas almas, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Que assim seja, meu Senhor. Então seja exaltado e seja glorificado neste lugar, para todo sempre, Senhor de Nazaré. Aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Irmãos, você, né, ouviu aqui no primeiro relato dos evangelhos, né, a respeito do nascimento de Jesus Cristo. Quem sabe o que significa o termo Yeshua HaMashiach? Alguém sabe? Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach significa Jesus Cristo, né? Yeshua, né? Jesus, HaMashiach, Cristo, em hebraico. Yeshua, né, que é o nome de Jesus em hebraico, que na verdade é o texto bíblico do Novo Testamento, foi escrito em grego e aramaico, mas o nome Jesus, ele é traduzido originalmente por Yeshua, e Yeshua significa Deus é salvação. Deus é salvação. E por isso que o anjo disse a Maria, né, aliás, a José aqui, que o nome do Filho de Deus seria Jesus, porque ele salvará o povo dos pecados deles. Então, o anjo estava justificando ali por que Jesus Cristo deveria chamar Jesus. Simplesmente porque o nome de Jesus era um nome profético, já dizendo o que estaria sobre a vida dele, a salvação de Deus. Deus é salvação. Deus é salvação. Este é o nome de Jesus, este nome significa Deus é salvação. E através dele, através do Filho de Deus, que nasceu, que foi concebido por Deus, nós fomos remidos, né? Os nossos pecados foram anulados para que nós pudéssemos alcançar a glória de Deus que nunca deveria ter saído com o homem. E nós observamos, irmãos, que na verdade a obra de Jesus tem esse objetivo. É, muitas pessoas, né, e nós louvamos aqui hoje, inclusive, né, que Jesus Cristo é aquele que veio para nos salvar, é aquele que veio para nos dar vida, e esta é a pura verdade, né? Jesus Cristo veio para nos salvar e veio para nos dar vida, mas a salvação de Deus, A salvação de Deus vinda através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, ela não é automática. Você já sabe disso. Você está cansado de saber disso. Não é porque Jesus morreu na cruz que nós somos salvos. Não é porque Jesus veio ao mundo, né, o Filho de Deus veio ao mundo, né, que nós somos salvos. Existe um percurso, existe uma jornada, existe um caminho para que nós possamos conquistar aquilo que a obra de Deus, aquilo que Deus fez ali na cruz através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se você refletir um pouco em relação àquilo que Jesus escreveu, aquilo que Deus escreveu nesse texto bíblico, nesse pouco texto que nós lemos aqui, você já vai encontrar assim uma mensagem muito profunda, né, daquilo que significa, né, o sacrifício de Jesus para as nossas vidas, entendendo que quando Deus ordenou, né, falou com Maria, em primeiro lugar, que o Espírito Santo de Deus, né, viria sobre ela e o poder de Deus a envolveria e ela conceberia um filho, né, virgem, conforme foi profetizado pelo profeta Isaías, né, 700 anos antes de Jesus nascer, que a virgem conceberia e nasceria o Salvador. Existe uma lógica espiritual nisso. E José entendeu essa lógica espiritual, porque quando o anjo veio dizer para ele, olha, a mulher que você vai casar está grávida, mas é do Espírito Santo de Deus, porque vai nascer dela o Salvador. E ele entendeu isso, e a Bíblia diz que ele casou com Maria, e ele não coabitou com ela, não se deitou com ela, até que houvesse o nascimento de Jesus Cristo, Filho de Deus. Isso denota, irmãos amados, por que Deus fez todas essas coisas desta forma? Por causa da santidade do Senhor, né? Por causa da santidade de Deus, a Bíblia diz que Deus é santo, cantamos tanto hoje aqui a respeito da santidade de Deus, então era necessário que o Filho de Deus nascesse, né, num templo, né, santo, que não tivesse sido ainda ali, né, manipulado pelo homem. Era necessário que Deus, né, fizesse essa grande obra para que, né, aquilo que é a santidade de Deus não fosse ali eliminada por um ato sexual de um homem e de uma mulher. Não que isso, o ato sexual seja pecado, mas a santidade de Deus, né, a santidade de Deus possibilitava, né, aliás, exigia que fosse daquela forma. E esse já é um sinal para as nossas vidas. Né? Nós, quantas vezes nós buscamos a Deus e desejamos a Deus, quantas vezes nós queremos ouvir a voz de Deus, e Deus continua sendo santo, e Deus continua ali trabalhando a sua santidade nas nossas vidas, e Deus exigindo, né, que nós tenhamos uma postura de santificação. E eu volto a dizer para você, né, para você não se esquecer que santificação não significa perfeição, mas significa separação. Santo, separado, né? E Deus está buscando isso, por isso que ele disse, sede santos, porque eu sou santo, porque Deus não pode ter comunhão com um povo que não é separado para ele. Deus não pode falar contigo, Deus não pode falar aos seus ouvidos, se você não estiver separado para ele, se você não estiver ali, né, seguindo aquilo que ele ordena, seguindo aquilo que ele deseja que você siga, fazendo ali aquilo que ele deseja que você faça, se aperfeiçoando a cada dia, conforme nós dissemos aqui, nos aperfeiçoando, nos melhorando as nossas atitudes, melhorando as nossas palavras, melhorando os nossos pensamentos, a cada dia, para que cada vez mais a presença de Deus seja evidenciada nas nossas vidas. É lógico que a igreja é um lugar, a igreja é um lugar interessantíssimo, né? A igreja é um lugar, em primeiro lugar, de tratamento, né? A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, porque, né, jamais nós conseguiremos atingir a perfeição se não for através do sangue de Jesus, e a cada dia nós nos corrigimos, para que nós possamos alcançar a glória de Deus. O problema são as reincidências, né? A teimosia, faço ou me arrependo, depois faço tudo de novo, me arrependo, faço de novo, me arrependo. Isso não tem sentido espiritual, porque quando Deus nos corrige, ele quer que nós estejamos ali mudando. Ele quer que nós estejamos vencendo, né, aquilo que atrapalha a nossa comunhão com Ele, porque Deus quer ter comunhão com Ele. Você lembra o texto bíblico que Deus visitava Adão todos os dias, no final do dia, para conversar com Ele? E esse é o desejo de Deus para o homem ainda, ter comunhão com Ele, participar da vida dEle, falar com Ele, ser ouvido por Ele. E a palavra dEle é a grande voz de Deus para as nossas vidas. Nós temos que entender e compreender isso. Talvez você queira ter mais comunhão com Deus. Eu creio que esse é um desejo comum na igreja cristã, do homem ter mais comunhão com Deus, do homem ouvir a voz de Deus. Se eu falar aqui e perguntar para os irmãos, quem quer ouvir a voz de Deus durante uma oração, durante um sonho, né? Todo mundo vai levantar a mão, eu creio, quase que 100% da igreja, ou 100% da igreja, vai levantar a mão, dizendo, eu quero. E esse deve ser um desejo nosso mesmo, mas nós temos que nos preparar, nós temos que nos santificar, nós temos que nos aperfeiçoar, nós temos que entender que Deus trabalha desta forma e sempre foi assim. Para que Deus falasse com Moisés ali no Monte Sinai, ou Monte Horeb, como você desejar, né? Moisés teve que se separar ali 40 dias para que Deus pudesse se apresentar a ele, né? E falar com ele, e entregar ali as tábuas dos 10 mandamentos. Né? E talvez você fale assim, né? Mas Deus falou através da Bíblia, e a Bíblia, né, é a palavra de Deus e é a pura verdade. Né? Se nós queremos ouvir a voz de Deus, a primeira coisa que nós fazemos é ler a Bíblia e meditar nela. Mas Deus fala ao homem, Deus veio, desceu na terra um dia, pôs os pés, a Bíblia diz que Deus pôs os pés sobre o Monte Sinai, e quando Deus pôs os pés sobre o Monte Sinai, ali o monte tremia e sacudia, e pegava fogo e fumegava no seu topo, tal era o poder daquela situação, para que Moisés pudesse receber ali a lei, a ordem, para que Deus pudesse ouvir a voz de Deus e ensinar o povo aquilo que eles deveriam praticar. Né? Não existe chance. Eu vou dizer algo para você assim, você que é servo de Deus, você que vai servir a Deus, já serve ao Senhor. Não existe chance de você fazer a obra de Deus sem ouvir a voz de Deus. Não existe chance. Sabe por quê? Porque nós vamos ser dirigidos. Deus é o dono da obra. Né? Deus se importa com a obra porque Ele é o dono. E Deus dirige a obra dEle e Ele fala com os seus servos. Ele fala. Então não é possível uma pessoa que faz a obra de Deus não ouvir a voz do Senhor, porque Deus precisa orientar, Deus precisa falar, faz desse jeito, faz daquele outro jeito, né? Se move aqui, para aqui, ó, segura aqui, trata aquilo ali, corrige aquilo outro, né? Deus fala, Deus orienta, e isso deve fazer parte da nossa vida. E como é que nós vamos conseguir isso? Se separando para Deus. O que significa se separar para Deus? Se afastar das coisas que são imundas, pecaminosas, e fazendo as coisas que são de Deus, as coisas santas. As coisas que são de Deus são coisas santas. Então, se você sabe que Deus não aceita determinadas atitudes, por que que você está praticando determinadas atitudes? Separe-se para Deus, para que Deus possa falar contigo, para que Deus possa ter comunhão contigo, para que Deus possa te orientar, faça assim, faça assado, vá daquele jeito ou não vá desse jeito, vá ou não vá. E você vai alcançar de Deus a alegria do Senhor. A alegria de Deus, para que a glória de Deus se manifeste na sua vida, para que Deus seja participante efetivo em você, né? Não adianta você querer ter um Deus presente na sua vida, não corrigindo aquilo que o Espírito Santo de Deus já falou para você que você precisa corrigir, né? Vão existir barreiras e impedimentos para que você tenha a comunhão plena com Deus. Vão existir barreiras e impedimentos para que isso aconteça. E você tem que compreender isso, irmãos. Vamos pegar o dia de hoje, que marca a celebração do nascimento de Jesus, e nos lembrar de como foi a origem do nascimento de Jesus, para que você possa compreender como Deus trabalha e como Deus trabalha desde o princípio. Desde o princípio, as mesmas palavras, desde o princípio, né, o mesmo jeitão, desde os princípios, as mesmas orientações, desde o princípio, né, o mesmo caráter, aceitando a fidelidade, né, desejando a fidelidade e rejeitando claramente o pecado. Por que que Deus rejeita o pecado? Porque o pecado separa o homem dele. É por isso que Deus rejeita o pecado, por causa da santidade dele. Porque Deus é santo, ele não pode ter comunhão com o pecado. Você entendeu isso? Porque Deus é santo, ele não pode ter comunhão com o pecado. Não existe comunhão, conforme disse Jesus, entre a luz e as trevas. Não existe chance das duas existirem juntas. Quando a luz vem, aniquila as trevas, aniquila a escuridão. A luz consome a escuridão. Então não tem como você ser de Deus, né? Você estar na presença de Deus, estar ainda assim praticando atitudes que vão te levar ao afastamento de Deus. Não é assim que devemos ser. Devemos ser, né, como Deus determinou desde o princípio. José entendeu a situação. Ele não coabitou com a sua mulher, era a mulher dele. Ele tinha todo o direito de coabitar com ela. E a opção de José foi não, porque existia um propósito de Deus naquela situação específica. Nós temos que compreender Deus. Deus se revela a você e fala a você através da palavra dele. Compreenda o Senhor e fale: eu não vou fazer, porque Deus falou que é assim que tem que ser. Não acredite nas minhas palavras, não precisa acreditar em mim, mas acredite na Bíblia, acredite naquilo que Deus falou na Bíblia, porque são palavras de vida e de salvação aquilo que o Senhor falou para nós, e você deve ser esse, que acredita e segue, afinal você é cristão, o cristão segue a Cristo, o cristão não acredita em Cristo só, ele segue a Cristo, por isso ele se chama cristão, porque ele segue a Cristo, porque ele obedece a Cristo, e aí você pode ser chamado de cristão, senão você está se enganando a si mesmo, senão existe um engano, e um engano, né, a si mesmo. E quantas pessoas estão se enganando a si mesmas, né? Não querendo e desejando evoluir, não querendo e desejando alcançar as coisas que são de Deus, ou mudar as situações, né? Ou mudar as situações. Faça um propósito com Deus. Aproveite o ano aí que está findando, né? Faz um propósito com Deus, fala: Senhor, não, esta situação na minha vida é uma barreira maldita para ter comunhão contigo, então eu vou mudar, então eu não vou fazer mais, ou então eu vou fazer. Se prontifique, irmãos, lute para que você seja chamado um dia de homem ou mulher de Deus, porque um dos grandes privilégios que eu já recebi na minha vida, inúmeras vezes, foi ser chamado de homem de Deus. Talvez seja aquilo que mais toca o meu coração, porque eu já tive muito sucesso profissional, né, na minha vida secular, já fui elogiado, recebi prêmios, já recebi placas, algumas placas de reconhecimento, recebi viagens, recebi prêmios, recebi muitas coisas por reconhecimento profissional, mas eu vou confessar a vocês, nunca aquilo tocou o meu coração. Porque eu sabia que aquilo era passageiro, eu sabia que aquilo, né, era um momento, né, no dia seguinte eu podia ser mandado embora com todas as placas que eu tinha, né, com todos os prêmios que eu recebia, eu podia, né, podia acabar no dia seguinte algo que estava acontecendo ali. Mas ser chamado de homem de Deus é algo que a intensidade é muito forte. A intensidade é muito forte, né? Para você ser reconhecido pelas pessoas que estão ao seu redor, como homem de Deus. Significa que algo de bom a gente tem mostrado, né? A gente tem apresentado para estas pessoas, né? E quantas vezes nós lutamos por isso e choramos na presença de Deus para isso, para que verdadeiramente as pessoas sejam abençoadas pelo Senhor. Você é um servo do Senhor, como Maria e José eram. Que você possa, no dia de hoje, né, refletir sobre a sua vida. Você tem uma semana ainda para acabar o ano, para que você possa ali olhar para Deus e falar assim, né? Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, eu quero mais de Ti. Senhor meu Deus, eu quero mais e mais e mais do Teu Espírito Santo. Senhor meu Deus, eu quero mais conhecimento de Ti. Senhor meu Deus, eu quero mais ouvir a Tua voz, eu quero mais conhecer a Ti, ou seja, falar coisas ao Senhor que agradam o coração de Deus e que, com certeza, haverá uma resposta. Com certeza haverá uma resposta de Deus para o seu clamor, para a sua busca, né? Tem certas palavras na Bíblia que as pessoas elas acham muito bonitas, né? Porque a Bíblia ela é um livro de palavras bonitas. Eu penso assim, porque eu não sei se você pensa como eu, mas eu penso assim, né? Porque às vezes eu leio a Bíblia e eu começo a rir sozinho, a me regozijar, a me alegrar pela leitura, pela palavra que Deus está falando ali. Eu começo sozinho ali a sentir a alegria, né? Por aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia é um livro fabuloso, é um livro edificante demais, que promove o aumento da nossa fé, conforme diz a palavra de Deus, que a fé vem por ouvir a palavra de Deus, né? O Senhor Deus disse, através do apóstolo Paulo, isso, que a fé vem, né, por ouvirmos a palavra do Senhor, e vem mesmo, porque você olha as palavras, você vê as palavras, e você sente a palavra, e você se move através da palavra, acreditando naquilo. E uma das palavras, sim, que toca muito ao meu coração, é quando Deus fala assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso entendimento. E nós temos que olhar para essa palavra e considerar que ela é um guia para nós. É um versículo, mas que é como se fosse um mapa do tesouro, né? Você, o tesouro fosse aonde está Deus. E buscar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, fosse o caminho. Fosse o caminho para que você chegasse até Deus, né? E é um caminho maravilhoso, porque durante este caminho você vai sentir coisas que você nunca sentiu na sua vida. Durante esse caminho, você vai perceber coisas que você nunca havia percebido, né? E depois você vai se encontrar com o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis. Buscar de todo o coração, irmãos, não é buscar de qualquer jeito. Buscar de todo o coração significa ter um desejo profundo daquilo, né? Né? Significa, conforme disse o salmista, ter sede daquilo, ou seja, ser algo que é necessário, né? É algo que nós não podemos ficar sem, né? não podemos ficar sem água. Se o homem ficar sem água, ele morre em poucos dias. É assim a nossa busca de Deus. Se nós ficarmos sem, nós estamos mortos. Mas muitos estão se saciando com a água do poço que Jesus pediu para a mulher samaritana. Estão se esquecendo de beber a água que não traz mais sede. Estão se esquecendo de beber a água que é suficiente para a nossa vida toda, para toda a nossa jornada. Dure 10, 20, 50, 100 anos. neste mundo. Nós não sentiremos sede. Sede de Deus, porque Deus estará presente. E nós bebemos da água de Deus. Bebemos da água do Senhor. Interessante, porque hoje aqui já foi falado duas vezes, pelo menos, né, se eu não perdi nenhuma delas, mais nenhuma delas, a respeito dos reis magos, né? Uns chamam de magos, outros de reis, outros de sábios. Mas foram homens que foram levantados por Deus. Deus anunciou a estes homens que nasceria o Salvador. E Deus usou, nasceria o rei dos judeus. E esses homens sábios, e esses homens que eram homens ricos, saíram do seu país e foram à procura do rei dos judeus. E se levantaram da sua realeza, do lugar onde eles tinham glória e autoridade, para percorrer um percurso que eles não sabiam para onde iam, seguindo uma estrela, sabendo que nasceria o rei dos judeus. E a Bíblia diz que eles levaram presentes. Eles levaram presentes ao rei dos judeus. E quando eles chegaram a Herodes, quando eles chegaram ali a Israel, em Jerusalém, e falaram para Herodes, que era ali o rei que dominava ali Israel naquela época, que eles vieram, né, acompanhar o nascimento do rei dos judeus, eles disseram assim para Herodes: nós viemos para adorá-lo. Está escrito aqui. E perguntavam: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E conhecendo que o rei dos judeus, na verdade, era muito maior do que um rei. Esses homens caminharam toda uma jornada para encontrar ali um dia um bebezinho chamado Jesus, que eles reconheceram como sendo o Salvador. E o adoraram. A Bíblia diz que quando eles encontraram Jesus, eles adoraram. Né? E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Nós temos que compreender isso. Você olha para Jesus, eu sei que você sente um respeito muito grande pelo Senhor. Mas muitas vezes, ou algumas vezes, esse respeito, ele é muito teórico. Porque no Natal, algumas pessoas se lembram que Jesus nasceu e ficam todos dodói, né? Jesus nasceu. É o momento, né, de transpassar o amor. Todo mundo fica bonzinho no Natal, né? Todo mundo fica bonzinho no Natal. Mas se esquecem que Jesus é o Salvador. Que nós temos que adorá-lo todos os dias da nossa vida. Porque o sacrifício dele foi por nós. Foi para que nós pudéssemos ser restituídos a Deus. Jesus, eu já falei aqui para você, ele não veio ao mundo para que você fosse rico. Ele não veio ao mundo para que você, né, tivesse bens. Ele veio ao mundo para te salvar, como você esteja. Ele veio para te salvar. Se você não tem um tostão furado no bolso, Ele te chama para a salvação. Se você tem uma conta bancária imensa, né, cheia de dinheiro, Ele te chama para a salvação igualzinho. Ele chama para a salvação. O sacrifício dEle foi para todos, mas nem todos o receberam, disse o Senhor. Então nós temos que receber o sacrifício, então nós temos que aceitar o sacrifício para sermos salvos, porque aqueles que não aceitaram o sacrifício, né, pregaram Jesus na cruz, eles é que crucificaram Jesus na cruz, não aceitaram Jesus como seu Salvador. E Jesus está falando para você, eu sou o seu Salvador. E Jesus está falando para você, eu quero te salvar. Né? E Jesus está falando para você, eu quero te dar vida e vida em abundância. Ouça a voz do Salvador, ouça a voz do seu Senhor, apresente a Ele, né, as tuas ofertas, né, que não são dinheiro, as suas ofertas. Senhor, eu apresento minha vida a Ti. Senhor, eu apresento a minha consagração a Ti. Todos esses presentes têm um símbolo, ouro, incenso e mirra, todos têm um símbolo. Né, tem um símbolo espiritual. Por que eles não ofertaram diamantes e só ouro, que era valioso? Ofertaram mirra, incenso, né, incenso, adoração, mirra, consagração, ouro, a sua vida, né, deste mundo, as suas riquezas, né, a sua vida, a sua própria vida, que é a maior riqueza que nós temos. Você tem apresentado a Deus aquilo que aqueles homens sábios e ricos apresentaram ali? Você tem, né, doado a sua vida a Deus? Você tem apresentado a Ele culto, que é o incenso? Você tem se consagrado a Ele, consagrando a sua vida, a sua casa? E consagrar significa o quê? Tornar santo, e tornar santo significa separar. Você tem separado, dito a Ele, minha casa pertence a Ti, Senhor, minha vida pertence a Ti, Senhor, meus filhos pertencem a Ti, Senhor, meus bens pertencem a Ti, Senhor, e você honre Deus com tudo aquilo que você consagra. Se a sua vida pertence a Ele, né, se você consagrou a sua vida a Deus, então pratique as coisas que Ele está mandando. Se a sua casa foi consagrada ao Senhor, não deixe entrar imundice, não deixe entrar o pecado ali, faça cumprir aquilo que você está falando para Deus, e não de forma teórica. Porque quando nós agimos de forma teórica, nada acontece na nossa vida. Eu sempre falo assim, né? As coisas teóricas, elas são como uma reza. Você sabe o que é uma reza, né? Eu já expliquei aqui o que é uma reza. Reza são palavras repetitivas, que a pessoa nem sabe o que está falando às vezes, e que não chega no teto da onde você está. Por quê? Porque reza é reza. Não toca o coração de Deus. Porque são palavras repetitivas que não saem do coração. Você já viu uma pessoa, não é uma crítica, mas é um exemplo? Uma pessoa orando o terço. Orando não, rezando, né? Fica com as bolinhas lá. Contando as bolinhas. O que interessa é quantas bolinhas são. Se ela cumprir as bolinhas, resolveu. Se não cumprir as bolinhas, ela pecou. Não. O próprio Senhor Deus falou que quando nós orarmos, né, nós devemos nos recolher ao nosso quarto. E em secreto falarmos ao nosso Deus, que ouvirá. Que ouvirá. Falar significa conversar, apresentar, e não ficar falando um monte de bobagem que não se compreende. Isso me faz lembrar quando eu não era convertido ainda, né, e eu ia dormir e eu tinha, sim, o costume de rezar o Pai Nosso. Não era orar o Pai Nosso, era rezar o Pai Nosso. No meio do Pai Nosso eu já estava dormindo. Não conseguia terminar, porque era uma reza, não era uma conversa. E nós temos que mudar. para que nós possamos alcançar Deus, para que nós possamos alcançar o Senhor. Ofereça a Ele a sua vida, ofereça a Ele o seu culto, a sua adoração, ofereça a Ele tudo aquilo que você tem, no sentido de que Ele vai cuidar. Quando a gente fala assim, ofereça a Deus aquilo que você tem, logo a pessoa fala, né? Acho que pensa assim, vou ter que passar minha casa para a igreja. Não, oferecer a Deus aquilo que você tem é consagrar a Ele, pedir que Ele cuide. E você se compromete a que aquilo que você consagrou seja um lugar onde vai honrar Deus, ou coisas que honrarão Deus, e você vai ver a resposta do Senhor para a sua vida. Quantos aqui já consagraram sua casa ao Senhor? Levanta a mão. Você tem cumprido aquilo que você fez? Tem honrado Deus na sua casa? Então você fez certo. Está perfeito. Se existem coisas que entristecem Deus, corrija. Eu, por exemplo, vou falar para vocês assim, meus filhos sabem disso, minha mulher também. Eu abomino gritarias. Eu não gosto de gritaria. Na minha casa, eu luto contra isso. Não gosto. Eu acho que você pode demonstrar sua indignação com determinada coisa sem fazer com que, no caso, a minha casa, sem que a portaria ouça o que está acontecendo dentro da minha casa. Para mim, isso é um erro. É um péssimo testemunho isso. Para mim isso é um péssimo testemunho. Então nós não podemos dar péssimos testemunhos. Só um exemplo, Então temos que corrigir. Nós temos que corrigir aquilo que está errado, irmãos. Qualquer que seja a correção. Nós temos que corrigir aquilo que entristece o coração de Deus e vai contra a palavra do Senhor, porque se vai contra a palavra do Senhor, nós estamos pecando. E aí você vai ver a bênção de Deus acontecendo na sua vida. Jesus nasceu para você ser salvo, e não para Ele ser o seu escravo. E não para Ele fazer aquilo que você quer que Ele faça de qualquer jeito, independentemente das suas atitudes. A obra Ele fez na cruz. E Ele quer que nós entendamos isso. E a Bíblia diz que Ele deixou o Espírito Santo. Ele fez a obra. E falou, não vou deixar vocês órfãos. Vocês não vão ficar sozinhos. E deixou o Espírito Santo para falar conosco. Para nos ensinar. Para nos motivar. Que já é... Eu creio que... É graça de Deus. Se fôssemos olhar, você falaria assim, talvez. Jesus fez algo, já era suficiente. Eu também acho que já era suficiente. Eu também acho que já era suficiente. Ele desceu do céu, saiu da sua glória, foi esbofeteado, chicoteado, recebeu cusparadas no rosto, sofreu demais naquela cruz, passou toda sorte de necessidades, foi pregado. Para mim já era suficiente. Mas Deus achou que não era suficiente. E mandou o Espírito Santo, que é uma graça de Deus para as nossas vidas, que nos ajuda. Ele nos ajuda. Então, além dele fazer a obra, ele nos ajuda a alcançar, ele nos ajuda a vencer as lutas, ele nos ajuda a vencer o pecado no nosso dia a dia, falando, olha, não é assim, olha, tem que ser assado, olha, tem que fazer desse jeito. Ele vai nos ensinando, nos orientando, nos levando para que a glória de Deus seja efetiva em nós. Esse é o nosso Deus misericordioso. Esse é o nosso Deus que nos ama. Esse é o nosso Deus que quer nos salvar. Ele quer nos salvar. Ele não é um Deus teórico. Ele nos possibilita, nos deu todas as condições para que isso acontecesse. Ele quer nos salvar. Então aceite. Aceite o convite do Senhor Jesus esta manhã. Aceite o convite do Senhor Jesus para que você seja salvo por Ele, porque Ele fez ali na cruz muito além do que eu como homem acharia que Ele deveria ter feito, mas quem sou eu? Talvez eu seja muito mais crítico do que Deus nesse quesito, mas para você ver que quem despreza, despreza muita coisa, e aí não vai ter misericórdia. Eu sempre falo, a misericórdia de Deus foi exercida neste mundo. No dia derradeiro não haverá misericórdia, haverá julgamento para tudo aquilo que nós fizemos neste mundo. Eu louvo a Deus por este dia. Eu louvo a Deus porque Deus nasceu santo e morreu santo. Eu louvo a Deus, né, por causa do sacrifício dele, entendendo que se eu falhar, ele não falhou. Se eu falhar, não foi culpa dele. É culpa minha, é culpa minha. Porque ele fez tudo aquilo, né, que eu necessitava para poder ser salvo. Sem o mínimo esforço, ele fez tudo aquilo que eu necessitava para ser salvo. Nós vamos agora assistir uma apresentação das crianças, né, um louvor das crianças. E depois nós vamos orar, irmãos. E eu gostaria que você guardasse essa palavra no seu coração. Guarde essa palavra no seu coração. Né? Quando alguém, amanhã ou hoje ainda, vier na sua casa para celebrar o nascimento de Cristo, que você se lembre o que é o nascimento de Cristo, que não é uma festa. Não é uma festa para as pessoas se embebedarem, não é uma festa para as pessoas estarem ali alegres com o acontecimento em si, com a bebida, com a comida, né, com, né, a fartura de uma mesa no Natal. Mas você se lembre que você tem compromissos com a salvação, para que Deus possa te abençoar de forma tremenda, de forma poderosa, e você alcance aquilo que Deus deseja da sua vida, sempre, para a glória dele, e você vai alcançar. Né? Celebre do jeito certo o nosso Senhor, né? E você vai sentir a alegria de Deus no seu coração. E é um momento tão maravilhoso, né? Já estou esperando só as crianças, viu, irmão? Não estou enrolando aqui não, né? É um momento tão maravilhoso. Não, pode chamar para agora. É tão maravilhoso, né? A oportunidade que nós temos de nos reunir com os nossos parentes. Que você dê um bom testemunho aos seus parentes. Orando. Você dê um bom testemunho aos seus parentes durante a reunião, né, que vocês vão participar, demonstrando o caráter cristão da tua celebração, que você possa demonstrar ali, né, a grandeza de Deus na sua vida, para que aquelas pessoas que estarão ali, parentes ou vizinhos ou qualquer pessoa que seja, possam ser alcançadas pelo Senhor Deus Todo-Poderoso, né? Seja um instrumento do Senhor para a glória de Deus. Amém? Vamos orar, já que as crianças não vêm, vamos orar em nome do Senhor. Vem aqui à frente.